contos de Krim giram em torno da glória, honra e amor à família, amigos e companheiros de coração. Tesouro e ganho pessoal são desvalorizados ao lado da justiça, verdade, conhecimento e liberdade. Os contos são épicos, em sagas contínuas, de escopo com profundos conflitos e vilões recorrentes. Por meio do heroísmo pessoal, os aventureiros enfrentam probabilidades esmagadoras, mas vencem no final. O destino desvia as vidas de homens e mulheres comuns para o caminho do heroísmo, tornando suas pequenas e privadas lutas cruciais no grande futuro da Terra. Em todos os casos, o espírito heróico fornece a mais brilhante centelha de esperança na escuridão. Aqueles que podem rir na cara dos dragões, ou sozinhos e sem armas, atacar um bando de guardas draconianos, podem transformar essa centelha de esperança em uma chama. E sempre por trás da luta sombria de hoje, está a brilhante esperança do amanhã. Uma sensação de admiração e reverência permeia o mundo de Krim, e a luta cósmica na qual ele está envolvido. Apesar, ou talvez por causa das guerras sem fim, a tapeçaria de Krim é ricamente texturizada e brilhamente colorida. Por fim, o mundo de Krim abunda em diversidade. Cada monstro, cada herói, cada vilão é único e individual. Ao combinar os fios de inúmeras vidas, a grande tapeçaria da saga emerge. Crie seus próprios contos e ajude a tecer a grande história de Krim. As próximas histórias a serem cantadas são sobre você e seus companheiros. Os Anos das Sombras pressionam como um peso sobre a Terra e a devastadora Guerra da Lança perturbou cada canto. Agora, mais do que nunca, Krim precisa de heróis como você para corrigir os erros dessa era terrível e inaugurar um novo tempo de esperança. Tirados da caixa básica de Dragonlance.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Dragonlance. Bem, continuamos aqui a nossa saga do baú do RPG. Nós já falamos sobre Mystara, nós já falamos sobre Greyhawk, nós já falamos sobre Forgotten Realms. Agora, a gente, entre o Greyhawk e o Forgotten Realms, meio que deu uma passada na perna de um cenário que veio antes. A gente estava seguindo bem aquela linha do Dave Arneson e o legado dele, depois do Gary Gygax. Mas antes mesmo do Forgotten Realms sair, nós já tínhamos esse cenário de hoje. E também está relacionado à história da empresa. A TSR começou como Tactical Study Rules entre 73 e 75, que era uma sociedade do Gary Gygax com Don Cale. De 75 a 83 foi a TSR Hobbies, que aí a parceria do Gary Gygax foi com o Brian Bloom. E em 1983 começou a TSR Inc., que de todos foi a que durou menos tempo, porque ela terminou em 85, no início da saga da Lorraine Williams. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no episódio de Forgotten Realms. Mas dessa TSR de 1983, o grande carro-chefe foi Dragonlance. Né? Em 1984, já num trabalho de mais ou menos 2 anos, eles publicaram primeiro um módulo de jogo chamado Dragões do Desespero. E na sequência, um romance, que é o Dragões do Crepúsculo de Outono, que deu início à trilogia Crônicas de Dragonlance. Mas a gente pode dizer que esse começo foi meio que um tropeço. A gente já conversou sobre isso antes. Então, para ter essa conversa agora, óbvio, tenho aqui com o meu grande parceiro André Carneiro, para a gente poder relembrar um pouquinho sobre o continente de Ansalon.
E aí, Pedro? Que bom, voltamos ao novo papo agora, dessa vez falando de Dragonlance, que é um mundo que eu conheço, mas eu li mais do que joguei, tá? Vou te falar. Porque Dragonlance tem um troço, né? Vamos falar de coisas únicas. Dragonlance tem uma coisa que é única nele. Ele tem uma base de romances tão forte, mas tão forte, que a impressão que eu tenho, pelo menos para mim, é que não é um mundo de RPG que fizeram romances. Ele é uma série de romances que fizeram uma adaptação em RPG, como se fosse, sei lá, O Senhor dos Anéis. E Dragonlance, eu sempre olhei desse jeito, né? Aquela coisa que já vem toda bonitinha, toda certinha, toda arrumada, a caixa, o suplemento, sempre vinham muito ajeitadinhos em termos de história, quem fez o que aonde, né? Todas as lacunas sendo completadas. Eu, assim, para mim, um mundo muito legal de acompanhar, mas não necessariamente de jogar. Mas que assim, ele se tornou, dá pra dizer, né, a cara do AD&D.
Ele transformou o AD&D, né? O AD&D era uma coisa, e aí logo depois disso se transformou. Isso acontece muito porque na formação de 1983 da TSR, a TSR na verdade se separou em quatro empresas. Ela é a TSR Inc., a TSR International, a TSR Ventures e a TSR Entertainment. Essa TSR Entertainment foi para onde o que levou o Gary Gygax para Hollywood e afastou ele realmente da empresa, uma vez que ele estava lá batendo cabeça para licenciar produtos de D&D para o cinema e para a televisão. Então, da mesma maneira que a gente estava falando do vácuo de poder que permitiu o surgimento de Forgotten Realms, esse afastamento do Gary Gygax deu espaço para a TSR a buscar novos autores. O Forgotten Realms veio para substituir um pouco o Gary Gygax, mas Dragonlance veio para uma situação um pouco atípica, porque, primeiro, que ele já surgiu como um universo na qual haveriam romances e haveria RPG. Meio que pau a pau. Tem gente que lembra mais dos romances, eu lembro mais dos jogos, porque eu joguei bastante Dragonlance, bastante mesmo, né? E tudo isso por causa de uma aliança, né, entre os protagonistas desse episódio, que é a Margaret Weis e o Trace Hickman. E aí vamos colocar a Laura junto, porque ela também foi importante para a criação desse universo.
Cara, eu sei que a história é que a Margaret Weis, ela trabalhava na TSR, e aí foi solicitado a ela criar uma ambientação nova, e eu tinha lido que pediram a ela que focasse mais em dragões, porque tá no nome do jogo, né, e dungeons já tinha bastante, mas eles queriam mais dragões, e ela não achou alguém não tava achando gente para escrever, acabou que ela falou, não, eu vou fazer, e aí ela se juntou, acho que ela achou, na sequência ela achou o Tracy com a esposa, eles se juntaram para poder fazer esse projeto. Que tinha, eu lembro, dessa coisa do romance junto com o jogo, pelo menos no primeiro livro. Primeiro livro, Dragões de Crepúsculo de Outono, eu lembro que ele tem buracos, ele tem umas elipses assim, que não fazem o mínimo sentido até você olhar o jogo. Essa parte que eles não contam, você, em teoria, jogar no jogo.
A Margaret Weis, ela foi muito importante, mas ela chegou um pouquinho depois do que o Tracy e a Laura Hickman, que já tinham escrito módulos para D&D, se não me engano, um módulo chamado Razia, em 79, e para D&D, em 1980, um Faraó. Mas só quando eles publicaram um módulo chamado Ravenloft, em 83, que tudo mudou, né? Tracy Hickman estava desempregado, a TSR não só ofereceu um emprego, e quando eles estavam dirigindo de Utah para Wisconsin para começar esse trabalho, o Rick e minha esposa criaram no carro, batendo papo ali, o conceito e a ideia, né, sobre o Dragonlance. Eles discutiram essas duas ideias, né, um mundo que fosse bastante consistente e esse conceito que você falou. Já tinha bastante catacumbas, faltavam mais dragões. Logo no começo eles tiveram uma equipe de suporte sensacional. Jeff Grubb, Larry Elmore, Roger Moore, Doug Niles, Michael Williams, né? Mas quem foi realmente a grande parceira foi Margaret Edith Weis. Ela é uma autora de fantasia e ficção científica, já escreveu dezenas de romances e contos, mas ali ela foi chamada por causa da experiência editorial. Ela ia ser a parceira do Tracy Hickman, no que um traria os conceitos de criação de mundo e de RPG. A Margaret, apesar de ter se inscrito para trabalhar na TSR na parte de game design, ela foi contratada na parte de romances, onde ela já era bastante conhecida, né? E foi responsável não só pelos livros, mas também pelos livros-jogos. Não sei se todo mundo sabe, mas surgiram livros-jogos, inclusive um deles, Prisioneiros de Pax Tarkas, que meio que também conversava com a história dos companheiros, né? Da galera principal dali.
É do primeiro livro, né? Pax Tarkas, se eu não me engano.
No começo, a Margaret Weis e o Tracy Hickman trabalharam num projeto secreto. O nome era Projeto Overlord, que ali entre 83 até o lançamento de 84 era um segredo para o público de maneira geral. Foi em 84 que finalmente, boom, estourou, né? Primeiro publicou o módulo, o Dragões de Desespero, e o romance, como a gente comentou. Cara, daí virou uma doideira, porque foram mais de 190 romances que usaram o cenário. O que te marcava mais nos livros? O que para você diferenciava?
Cara, é engraçado isso, porque todo mundo pensa que o que define Dragonlance são os dragões, né? A coisa dos dragões, que de fato, eles são muito prevalentes no mundo, né? Toda a criação do mundo envolve eles, etc, etc. Mas dragão tem em todo lugar. entendeu? Você montar nas costas de um dragão, pegar uma lança e sair combatendo, você consegue fazer isso em quase qualquer mundo, com exceção talvez de Dark Sun, que o Boris não vai gostar da ideia, mas todo o resto você consegue. Dragonlance, o que ela tem de único, que ninguém mais tem, é a questão dos alinhamentos, não tanto o eixo ético, o eixo moral, bem e mal, que estão inseridos no mundo, né? A ideia de bem e mal não é um conceito abstrato. Krim, né, que é o mundo de Dragonlance. Em Krim, bem e mal não são coisas assim que depende, né, que varia. Não, são coisas palpáveis. Você tem endereço. Tem endereço e tem uniforme, né? É a galera de branco, a galera de preto e a galera de vermelho. Isso faz parte, assim. E é um mundo onde você mais vai experimentar os alinhamentos. Cara. Os alinhamentos são a sua forma mais pura, essencial. E é um mundo difícil, não é por causa da guerra, nem dos dragões, não. Ele é difícil porque você lidar com esse bem e mal de uma maneira tão essencial, cara, é difícil pra caramba. E não adianta relativizar. Se você é um cavaleiro que matou, trucidou, arrancou cabeça em nome do bem, tu é mal. Na tua cabeça, no teu mundinho baixado, tu pode achar que mas tu não é, tu é mal. Em Dragonlance, você cometeu um ato mal, tu é mal. E que não tem problema, porque todo grande vilão, na cabeça dele, ele é um herói. Né? Não tem muito vilão mal que se define como mal. Não, eu sou mal. Não, ninguém diz que ela, a não ser que seja um maluco. Isso é legal, na tua cabeça tu é herói, mas saiba que tu não é. Na tua fichinha vai estar lá, evil. E Dragonlance, cara, ele te força a fazer isso. Ou você faz isso, ou você tá jogando outro jogo completamente diferente. Eu gostava muito disso nos romances. E a Margaret West, cara, eu vou te falar, eu já vi coisa dela pura. Dá pra dizer, a voz de Dragonlance é dela. Eu não sei como é que era o esquema dela escrevendo com o Tracy Hickman, mas a voz é dela, entendeu? Então dá pra dizer que ela é a voz de Dragonlance. E ela escreve bem. Se você pegar os romances, eu li só os épicos, né, as grandes histórias. Se você resumir rapidinho o que aconteceu, vão te olhar meio torto, né? Porque é meio assim, caraca, né? Ah, não, o cara pegou um aparelho, voltou no tempo, aí voltou e falou, porra, cara, isso é o quê? Super-herói? Sabe? É uma história doida, mas ela te convence. E ela é muito boa de apresentar personagens interessantes que você gosta. A Companhia da Lança. Tem uma galera ali que você gosta deles. Quando começa o primeiro romance, é mega estereotipado. Assim, mega. É o Tannis, é o emo. O Stern é o emo, bigode. O anão é o anão. O Tasserhoff é o alívio cômico. E as mulheres são lindas. Basicamente é isso, tá? É, o tempo todo é dito quão lindas elas são. Né? O diferencial é que, né, uma é mais linda que a outra. À medida que a história vai avançando, eles vão ganhando cor. E é muito interessante isso como metáfora para o próprio jogo de RPG. Eles começam com genéricos. Eu imagino um jogador fazendo, ah, minha personagem é bonita. Ah, o meu personagem é meio deprê. Ah, o meu personagem é ranzinza. E ao longo do jogo eles vão ganhando história e vão ganhando cor. Quando chega lá pro nível 2, 3, tu já tá empolgadão com... Ah, esqueci, o wrestling é o nerd ressentido e o irmão dele é o bobão.
Eu li uma curiosidade para esse episódio. Dizia que a Margaret Weis tinha dificuldade para escrever o Tannis. Até que um dia chegou o Trace e falou: cara, pensa no Kirk. O Tannis é o Kirk. Aquele cara ousado, gostosão, que resolve todas as paradas. Ele é um pouco deslocado do resto do universo, porque tudo que o desgraçado faz dá certo. Eu acho engraçado essa associação. Mas a evolução, eu acho que da construção de mundo, especialmente das sagas, ela começou de muitos escorregões, assim. Eu tenho uma lembrança muito concreta de ficar meio que revoltado no final do primeiro livro, porque, se eu não me engano, eles são prisioneiros. E eles só conseguem fugir porque tem uma mãe dragão maluca que confunde eles com os filhotes. E aí, por causa disso, destrói o lugar. E aí, no meio da confusão, eles fogem, entendeu? Parece que dá uma forçação de roteiro estranha, assim. Uma dragão vermelho que tinha sentimentos, sabe? Uma coisa...
Senil.
Fraco.
Eu nem esquento, porque tem uma coisa que eu detesto chamada Fizban, entendeu? Lembra? Que é um mago velho, meio maluquete, e que no meio da maluquice dele ele vai e ajuda a galera. Cara, que troço chato.
Ele é o Tom Bombadil.
Meio que o Tom Bombadil, meio que o Gandalf. É. Sei lá, cara. Assim, ok, entendeu? Mas na época eu odiei essa porra. Odiei.
Mas você lembra que ele é de verdade, né?
Sim, ele é o Paladine. Mas dá pra sacar. Você saca. Você percebe que ele não. Você percebe que aquela maluquice dele é armação. Você percebe que ele tá ali guiando sutilmente a galera, e tu acaba deduzindo que deve ser o grande deus do bem lá, que fica pregando peça nos seus súditos ou então jogando montanha na cabeça deles, de acordo com o humor dele.
As histórias são muito doidas, mas você falou tudo. Por mais que a gente possa falar mal de excesso de novelismo, de escolhas de roteiro fracas, os personagens são muito sólidos, né?
Sim, a força está toda neles.
Por mais que você goste ou não goste, você meio que respeita o outro. Você pode escolher lá o seu favorito como seu queridinho, mas, pô, quem não sofreu lá quando o Sturm morreu? Se não me engano, ele é um dos primeiros a morrer, né?
Ele morre no 2.
É, né? Então você tem um sentimento de ele é o cara que quando morre, você entende, opa, peraí. Então mais gente pode morrer. O que eventualmente acaba acontecendo com todos, que leva muito tempo. Mas ajuda a criar uma noção de urgência e de perigo, não?
É, mas o Sturm morrer é um excelente exemplo daquilo que eu falei, de que o bem é difícil, entendeu? O Sturm, ele é ridicularizado, né, ao longo da história, porque ele adere aos princípios da cavalaria. A própria cavalaria, os cavaleiros estão corrompidos, entendeu? Estão de zoação, aí todo mundo ri da cara dele, todo mundo sacaneia ele, todo mundo faz piada com ele. O bicho é teimoso, mais teimoso que uma mula. Tu tem vontade de dar na cara dele em determinados momentos, mas ele se mantém firme ao que ele acredita e chega no final, ele olha e fala, eu vou morrer, ok, eu vou morrer, acabou, pelo que eu acredito eu vou morrer. Isso é o bem, cara. E no final das contas, ele ganhou? Ganhou, porque as ordens de cavalaria se renovaram, muito em função do sacrifício dele. Então, olha o tamanho da coisa que ele conseguiu, ele morreu, ele não viveu para colher os louros. E você jogar com o bem nesses termos é difícil, cara. Se você quer tapinha nas costas, quer que todo mundo, né, faça uma parada em sua homenagem, cara, não vai rolar. Provavelmente você não vai viver para ver o personagem, né? O jogador tem a satisfação de que ele realmente alterou o mundo e fez uma coisa. Se você quer jogar com honra ou com questões de sacrifício, é isso. E é Dragonlance, é por aí mesmo. Agora, o Sturm é a grande sacanagem, porque a ideia dos modos é você jogar com os personagens, né? Você jogaria com os personagens. E aí, já avisaram... já avisa pro jogador do Sturm. Olha só, tu vai morrer. Não, mas eu não vou pra torre, não. Tu vai morrer. Tá? Vai ser bonito, mas tu vai morrer.
Tá? Talvez seja um dos exemplos mais nevrálgicos dessa mudança na qual a narrativa precede o enfrentamento de desafios que o RPG tinha até então, né? Você passou a ter uma ideia, todo mundo fala de fenômeno Hickman, é justamente esse conceito de transformar o personagem do jogador de aventureiro para herói e quem está envolvido numa causa maior. Você comentou uma coisa que é verdade. É, o mundo de Dragonlance, ele é muito sério, ele é muito sóbrio, ele se leva a sério e às vezes dá um certo medinho de você desvirtuar algum conceito, fazer uma besteira, como se estivesse fazendo algum tipo de sacrilégio. Porque tudo é
para estragar o que escreveu.
E é uma coisa perigosa, porque o Dragonlance, assim como Guerra nas Estrelas, ele já começa apresentando o mundo, mas junto com o mundo ele já apresenta quem são os grandes heróis daquele mundo. Então, o máximo que você vai ser é um coadjuvante dessa grande saga. O que é ótimo para os livros, mas para jogar nem tanto, né?
Como é que se joga Dragonlance sem esse grande, né?
Inimigo,
né? Sem esse grande evento, né?
Os draconianos, uma raça criada talvez junto com o Kender, sejam as únicas raças exclusivas do cenário.
É, se eu não me engano. Não, eles têm, quer ver? É, exclusivas, porque quando eles lançaram outro continente, que ninguém lembra, porque...
Taladas.
Porque a ideia de Taladas era justamente consertar isso que a gente está falando agora, né? Vamos fazer um mundo limpinho para o pessoal poder brincar, para o pessoal não se sentir intimidado. Só que eu acho que ele é tão desconectado do resto, que eu acho que o pessoal não se empolgou de jogar lá. Mas eu lembro que tinha raça extra, tá? Tinha os ogros...
Minotauro era o mais importante.
Tinha os Minotauros, que tinha uma civilização tipo romano. Cara, a ideia é maravilhosa, né? Imagina uma Roma, né, com Minotauros, né? Mas tinha os Ogros, que é a raça queridinha de Taquises. Os Elfos são os queridinhos do Paladine. Aí tem esses Ogros de Irda. Eu acho que tinha os Homens Lagarto, não lembro, mas tinha os Minotauros. Acho que eles eram. Minotauros eram os grandes personagens de Taladas.
Vamos lá então, para quem não conhece, o que, que é o raio do Kender?
Cara, o Kender é aquele personagem que foi criado para você jogar com seu irmãozinho. Se seu irmãozinho quiser jogar na mesa, aí tu deixa, porque ele vai fazer uma opção de besteira, vai atrapalhar, vai destruir, vai fazer, né, as coisas piores. Nos piores momentos, você vai fazer o grupo todo morrer. ele vai estar jogando como um Kender, entendeu? É. Não é à toa que os Kenders são chamados de crianças, né? Que são as eternas crianças, são as crianças do mundo. Uma coisa assim, porque eles têm um espírito e uma coisa infantil, né? E uma curiosidade infantil, uma total falta de limites e de senso de propriedade e senso de perigo e senso, de modo geral. São crianças. Entendeu? São realmente crianças. E como é que eles têm uma cidade, eles conseguem viver, ter capacidade de organizar um grupo social, eu não sei. É um mistério até agora, né?
É bravo. A descrição física dos Kenders tem um detalhe interessante, porque eles são como elfos baixinhos. E se você prestar atenção, eles são meio que um resgate, uma homenagem aos elfos originais lá atrás, que não eram essas figuras tolkienianas que a gente conhece hoje, que são mais altos do que o ser humano. Os elfos até então, ou pelo menos eu lembro do D&D, eles eram mais baixos, eles eram um pouco mais altos que o anão, até para passar aquela ideia de que os demi-humanos são uma criatura meio que feéricas e todas elas baixinhas, né? Bem, eu não sei de nenhum livro de romance, mesmo de Forgotten, que dê essa característica mais baixa dos elfos, mas...
Ninguém gosta, a gente tem como referência os elfos de Tolkien, né? Que eles vão ser altos. O elfo de D&D, se tu usar a tabelinha deles, acho que saiu um elfo de 1,50, 1,60.
É, por aí.
E então, só um pouco mais alto que um anão.
Isso, isso. E as duas características mais marcantes dos Kenders é o fato de que eles são imunes a medo, e ao mesmo tempo eles têm uma certa curiosidade que leva a maioria deles a uma cleptomania, que de novo gera uma condição que se fosse qualquer outro personagem seria espancado e deixado para morrer, mas por ser um Kender meio que... de modo geral, eu acho que até para você, um mestre, contar uma história decente de Dragonlance, eu acho que ele tem que deixar o jogador do Kender fazer as cagadas, mas meio que seguindo aquela regra. Todas as cagadas feitas pelo Kender, o mestre vai resolver com um deus ex machina que não vai estragar o jogo do resto da galera. Porque as coisas meio que acabavam se acertando e dava uma ideia de sorte também pra eles, né?
Kender é um personagem desafiador, cara. É desafiador. Você pode fazer isso, como eu falei, deixar teu irmãozinho jogar, e seja lá o que Deus quiser. Mas se você jogar a sério, botar na mesa do grupo e alguém tá com o Kender, é desafiador, porque o cara tem que ter uma noção maior do jogo para saber que tipo de merda ele pode fazer, quando aquela merda vai enriquecer a história, vai ficar maneiro, né? E não vai, sei lá, dar um TPK no pessoal. E, do ponto de vista do resto da galera, o pessoal tem que estar afim, cara. Eu acho que assim, se vai jogar com o Kender, tem que passar em votação e falar, gente, pode jogar o Kender? Se um disser que não, mano. Porque, bicho, porque assim, se o jogador de Kender fizer... A outra coisa, o Kender tem uma habilidade especial, ele consegue levar os outros à loucura. Ele fica provocando, e o cara se descontrola e entra, né, entra numa fúria e parte pra cima do Kender. Isso é habilidade mesmo, é o taunt, né? Era uma habilidade do Kender. Então, se acontecer isso na mesa, né, o jogador de Kender endoidar e o outro cara quiser pegar ele, ele tá no roleplay. Olha que legal, cara, pra fomentar, né, a união do grupo. Coisa boa.
Não, e na hora de botar no grupo de jogo, cola o Kender com quem? A raça mais mal-humorada e ranzinza, que é o anão, né? A dupla lá do anão com o Kender.
Mas assim, no romance funcionou, cara, porque o Flint acabou sendo amolecido e o Taz, ele foi amadurecendo. Ele, para um Kender, depois ele vai avançando ao longo dos livros, para um Kender, ele se tornou, assim, sensato. Ele ainda continua com a coisa, mas bicho, comparado com o Kender puro, que nunca saiu lá de Kender Home, ele ficou uma pessoa mais sensata, mais com noção de tipo, não, peraí, se eu fizer isso aqui, essa pessoa que eu gosto vai se machucar. Isso é uma coisa que para um Kender nem passa pela cabeça dele, isso é interessante. É aquilo que eu falei, eles conseguem no romance fazer o personagem render e tu gostar dele. Os personagens da Lança, eu vou te falar, cara, isso não acontece sempre não. Quase todo mundo ali, eu tava curtindo e eu queria saber o que ia acontecer com eles. Com exceção do Riverwind, que ninguém se importa com ele. Ele morre na Guerra das Almas e ninguém sabe. Ah, tá, tchau, meus pêsames. Né? Porque assim, Riverwind, eu não li os romances dele, as histórias dele, mas eu sempre achei ele um zero à esquerda.
A saga daquele galera tribal é esquisita. Ele é até um pouco politicamente errada, porque você tem uns índios loiros, você tem aparência... Bom,
na verdade é pior ainda. Você tem os índios e a personagem que ela é tocada pelos deuses, que ela tem um chamado mágico dela, é porque ela é loura. Se eu não me engano, a Gold Moon, a marca dela que marcava ela como uma pessoa especial e tudo mais, é ser loura. Na época eu já achei assim, falei, cara, legal, porque, pô, eu olhei pro desenho do Elmore, falei, ah, tá, entendeu? Você, cara, é o Elmore, né, cara? O Elmore acho que é o terceiro ápice desse triângulo, né, cara?
É, ele é um cara muito, muito marcante, né? É, acho que pra não esquecer, o Kender da série tinha um nome que as pessoas tinham dificuldade em falar, que só depois a gente entendeu que era Tasselhoff Burfoot. Cada um falava um jeito, Tasselhoff, cada um tinha
Tasselhoff era o padrão.
Isso, e que ele tinha uma característica interessante da raça, que é uma coisa curiosa, porque é um cajado que numa ponta tem um estilingue, se não me engano, chama Rubak.
O nome eu não lembrava, mas é um cajado estilingue, que ele arremessa as pedras e, cara, na verdade, ele é a versão Halfling, né, de Dragonlance, né? Dragonlance e os Halflings têm essa coisa de jogar pedra, né?
É importante a gente destacar, né, que o Kender realmente substituiu o Halfling, que, se eu não me engano, deve ser o único mundo dos mundos de AD&D que não tem Halfling.
Verdade, eu acredito que é. Eu acredito que, assim, dos mundos que a gente estava falando, todos eles têm, né? É. Agora, dos personagens da lança, cara, realmente pensando agora, olha, eu acho que o único que realmente eu cagava pra ele era o Reveillante. Porque, assim, você nota que os personagens, cada um é o cara, quer dizer, o Hastling é o cara que foi rolar o dado e tirou 18 na inteligência, mas, sei lá, 2 na força. O Caramon tirou 18 na força. O Reveillante, ele não tirou 18 em nada, mas na hora que rolou a altura... saiu o máximo. Aí saiu, porque ele tinha 2 metros e varado, o bicho era gigante. Aí eu olhava assim, eu falei, cara, por que você é tão alto? Não, com certeza, rolou o dado assim, aí saiu com 2 metros. Tá bom, 2 metros. Ele foi o cara que, assim, teve sorte no dado na hora de rolar a altura.
Os romances, essa trilogia inicial, ela foi muito fantástica. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar todos os nomes. Era Dragões do Crepúsculo de Outono, Dragões da Noite de Inverno e Dragões do Alvorecer da Primavera.
O Elmore, ele tinha um traço, assim, que ele tenta... Eu me lembro nos livros, uma coisa que eu lembro, assim, nos capítulos, apareciam alguns detalhes técnicos. Eu lembro que aparecia a cela, né, onde você monta o dragão, e aí tinha todos os detalhes dela e o mecanismo onde você encaixava a lança e o sistema para ela girar, para você conseguir usar aquilo como uma montaria de justa, né, e acertar. O Elmore tinha essas coisas técnicas, assim. O único defeito que o Elmore tinha... né? Ele tinha que ter algum defeito. O único defeito dele é que ele não sabia fazer movimento. Você pode pegar todos os desenhos, qualquer movimento, desenho dele, que era para mostrar alguma coisa em movimento, parece que essa coisa está parada. Ele não consegue fazer movimento. Em compensação, é tudo lindo, é tudo muito detalhadinho.
Ele é perfeito para character concept, né? Aquele personagem que está parado, mesmo que ele seja numa posezinha ali meio dura, você já entende um pouco da personalidade dele, né? E do Elmore a gente não pode esquecer de falar dos trios, né, que compõem as capas. Se eu não me engano, o Dragões do Crepúsculo de Outono é o Tannis, a Goldmoon e o Sturm. O Dragões da Noite de Inverno é o Tasselhoff, aquela rainha elfa, que eu esqueci o nome.
E a Laurana.
Laurana. E um cavaleiro dragão do mal, que provavelmente ou é o... deve ser a Kitiara.
Pode ser a Kitiara. É, porque se for um dos Companions, vai ser a Kitiara.
É, porque ela é amante do... ex-amante do Tannis, que depois fica malvada e se alia ao Lord Soth. Essa é uma personagem bem maneira. E eu tenho uma certa lembrança estranha, porque ela tinha um romance com o Tannis, uma história de ficar trocando as botas, tirando a bota um dos outros, e aí puxava pra um fetiche de pé, que eu achava um pouquinho perturbador pra D&D.
Mas ela entrava no conceito básico, né? As mulheres são lindas, ela é bonita e safada, né? A característica dela é que ela era meio pervertida e tudo mais, porque é aquela coisa bem moralista americana, entendeu? Se a mulher é má, normalmente ela vai ser um pouco mais sexualmente ativa. Eles fazem essa correlação, né? Mas ela tem outra coisa que ela fez também, tá? No Dragões do... foi no War of Songs. Teve um que eles lançaram, que foi o prenúncio para a mudança de sistema, que é quando eles enfrentam a força do caos, né? Tem uma mega saga, eles enfrentam o caos.
Isso, no final. É quando eles depois voltam para a série e aí vão resgatar o livro do verão, que eles sempre encheram o saco. É o Dragões da Chama de Verão, se eu não me engano.
É, esse daí é o que prenuncia quando eles mudam, né, para a Quinta Era. Né? Se eu não me engano, o prenúncio para a Quinta Era é que o caos, quando eles derrotam o caos vai embora, se eu não me engano, e leva os deuses junto. E é por isso que a Quinta Era não tem divindade. Mas nessa guerra final do caos, tem um personagem que é um cavaleiro de Nerak, que são os cavaleiros malvados, que é filho do Stami com a Kitiara.
É um personagem muito legal, muito legal.
Surreal, cara. É um filho do Stami com a Kitiara que foi criado, aí virou um cavaleiro do mal, e no final, óbvio.
Honrado.
Não, ele de um jeito distorcido, ele cresceu nos ranks do cavaleiro de Nerak. Mas aí quando chegou na hora gala, pro final, ele se sacrificou, que nem o pai dele. E conseguiu ajudar lá a derrotar o caos.
Depois ainda tem uma trilogia, a gente vai voltar pro começo depois, mas ainda tem uma trilogia da Guerra das Almas, que tem uma tempestade que atravessa Kryn, e que no final da guerra os deuses voltam, Ataquizes morre, Paladine vai embora, justamente para fazer esse preparativo.
Aí nessa terceira edição do D&D, uma das características é que Ataquizes morre, e Paladine não morre, mas ele some, ele tá encarnado num elfo. Né, mortal, e aí ele vai embora porque ele fala: não, se não tem a deusa do mal, também não pode ter o deus do bem para poder manter o equilíbrio. Então ele some. Então, se você olhar para o céu, você vai ver que as constelações dos dois não estão. Né? Então agora quem manda o Bam 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 é o deus da neutralidade lá, acho que é o Gilian.
Isso aí.
Mas isso aí já é na época da terceira edição. Antes, né? Você passa por aquele desastre lá chamado Saga Sisto.
A gente vai falar mais pro final. A primeira trilogia, Crônicas de Dragonlance, ele conta os eventos do encontro dos companheiros até o fim da Guerra da Lança, né? E a derrota dos exércitos dragões de Salon. Tem justamente o surgimento do item que dá nome ao universo, né? Para poder enfrentar os exércitos draconianos e dragões. Tem lá um ferreiro negão que perde o braço e aí arruma um braço mágico. É porque o dedo, né, é tudo normal, né? Só que é metálico. E aí, por causa desse braço, ele consegue forjar as lanças do dragão, né?
E de novo, você fala assim, o dragão com braço metálico, assim, parecido com o Colossus dos X-Men, parece um conceito meio bobo, mas você lembra da história do caramba. Eu acho que você precisava de um braço, você precisava, acho que, de um martelo também.
Especial também, né?
Tinha todo um quest pra se montar a lança. E eu lembro a decepção que foi quando eu vi em stat de jogo a porra da lança. Ela dava um bônusinho merda, cara. Eu falei, cara, Aí a gente. Aí eu me lembro que eu tinha a regra opcional, assim, que eu, não, vamos refazer essa dragão aqui, tá? Vamos fazer ela fazer mais dano.
É o Martelo de Caras. É o nome do item mágico lá. Depois da trilogia, das Crônicas de Dragonlance, eles fizeram uma outra trilogia chamada The Lost Chronicles, que meio que explora os buracos na história que não tinham sido contadas. Né? Porque, se eu não me engano, o Raistlin, ele é um mago vermelho, e aí ele some um tempo, e depois quando ele volta, ele já é um mago negro. Yes. Né? Inclusive, essa transição é uma das mais importantes, das mais interessantes, porque o Raistlin é um cara que ele é um mago vermelho no começo, mas ele tem aquela questão bem, bem Elric, mais uma vez aqui, né? De ser aquele cara fraco, quando ele lança o feitiço, ele perde um pouco da essência. Eu lembro muito daquela hora dele fazer um spellzão sinistrão, depois cair enfraquecido, aí o Caramon, que é o irmão gêmeo dele, vai lá, acode ele, meu Deus, o que aconteceu?
Porque ele tem um relacionamento tóxico pra caralho com o irmão. Isso é uma coisa legal pra cacete, cara. E quando chega a outra trilogia, que é o Tempo dos Gêmeos, que explora essa coisa, cara, é legal pra cá. Eu vou te dizer, não sei te dizer qual é a trilogia mais legal. Dá a impressão que o Tempo dos Gêmeos é mais legal, mas é porque a Margaret Weiss já estava mais amadurecida e tudo mais. Então, isso. A escrita é muito mais sharp, assim, muito mais redonda, mas é muito bom, cara. O Caramon, assim, na merda, assim, sabe, é todo detonado, porque não tá com o irmão, né? O irmão foi lá estudar, né? Deu foda-se pra ele. E aí o Caramon naquela dependência, né? E aí, porra, ele se entrega a bebê.
Esposa, não é?
A Tico. Então,
a gente tá falando dos trios, né? Os dragões do dragão do Alvorecer da Primavera, a capa são justamente o Caramon, a Tico e o Racer. A Tico, inclusive, é o companheiro universal, né, do Doctor Who, porque ela, a primeira, é a garçonete da estalagem. Como é que é o nome daquela estalagem? O último. The Last Homely Inn. Eu não lembro como é que ficou em português, não.
Isso, mas eu chamo de Boteco nas Árvores, que é a casa nas árvores. Mas a Tika é interessante, que aí ela usa pedaço de armadura, porque ela foi junto com a galera, né? Ela tinha um crush no Caramon e foi pegando coisa aqui, achando lá e montando lá. Ela vira uma guerreirinha, cara, uma guerreira competente. Ela começa como? Ela quase como bonita, não tão bonita como mente. Certamente não tão bonita como Gold Moon, porque eu falo, eu repito sempre, porque o livro fazia questão de repetir cada três páginas o quanto Gold Moon era linda de morrer. Todo mundo falava isso. Parece aquele, né, aquele quadrinho do Asterix, né? Da Asterix é Cleópatra, que todo mundo falava, olhava a Cleópatra e falava como era bonita, como tinha um nariz bonito. Mesma coisa, o tempo todo. É Gold Moon, linda, né? Linda. Né? Até chegar lá a Urana, tão linda quanto. Ou é mais linda.
E a Tika tem uma característica interessante, porque ela tem toda a cara de ser aquele personagem mala, que tá ali meio que só porque ela é o crush do Caramon, mas ela tem momentos dela de brilhar.
Até
por ela você se interessa, né?
Não, você interessa. É o que eu te falei, tirando o Reveal Wind, todos os outros são interessantes. Até o Tassi, que é o personagem irritante, ele é interessante. No tempo dos gêmeos, eu lembro, cara, o Caramon na merda, assim, se auto-punindo, se detonando, o cara tá fora de forma, gordão, enchendo a cara, e a Tika aguentando o trampo. Ela trabalhando de novo no boteco lá, né, pra segurar, ter um pouco de dinheiro, porque o Caramon tá detonando com tudo, e tu querendo matar ele, né, porque tu vê a merda que tá rolando. E toda a história vai indo, é uma história da redenção dele se... resolvendo esse esquema com o irmão, né? Que é interessante pra caramba. Pô, boa dessa, cara. O tempo dos gêmeos é muito legal. Tem viagem no tempo. Aí tu fala, cara, viagem no tempo, uma história de fantasia. Mas funciona. Porque ele vai voltar, eles vão voltar pra época do cataclismo. Tu vai ver a merda lá do rei, né? Do rei sacerdote. Do rei sacerdote. Que é uma coisa muito legal de Dragonlance, tá? Que eles mostram por que tem que ter equilíbrio, né? Entre o bem e o mal. Não dá pra ter só um, porque... Você pensa que, se o mal dominar, vai ferrar tudo. Não, porque a última grande tragédia que quase destruiu o mundo foi porque o bem dominou.
As eras a gente pode meio que destacar, né? Se não me engano, a primeira era foi o tempo da criação, quando os deuses nascem e o planeta é formado. Depois tem a era dos sonhos, que são quando as primeiras civilizações surgem, várias raças. E tem três guerras lá contra os dragões. Depois vem a era do poder, esse sim que vem o cataclismo, que destrói o império de Istar, né? Muda a superfície do mundo, né? Cria uma depressão lá de 300 anos, que leva à era do desespero, se eu não me engano, que é o período da Guerra da Lança.
Uhum.
Bem legal, bem legal.
Mas o mundo essa série de Istar é muito boa. E lida e liga com o Lord Soth também ali. Ali você vai ver, foi ali que nasceu o Lord Soth, que é um cavaleiro de Solano que se corrompeu.
Lord Soth, vamos dizer que a gente está fazendo a associação aqui à Guerra nas Estrelas, né? O Lord Soth é o Darth Vader de Dragonlance, né?
Sim.
E mesmo sendo bacana, vilão, né? Você até pelo desgraçado do vilão, você se interessa, né?
Não é, e a história dele é muito boa, ele se corrompe. De novo, na cabeça dele, ele devia achar que ele não tinha nada de mal, mas é mal. Ele se corrompeu, aí foi dada a chance a ele de evitar o cataclismo, mas ele escolheu seguir as paixões dele, né? De novo, bem, é difícil. Né? E ele só foi fazendo merda atrás de merda até que ele caiu completamente. E o legal da queda dele, se você analisar como é que ele caiu, é que tudo foi escolha dele. Não pode botar. Claro que na cabeça dele ele vai inventar mil desculpas, mas tudo foi escolha dele. Sempre, cada degrau que ele andou para baixo, ele escolheu dar aquele passo. Isso é muito interessante, que mostra bem, é uma corrupção muito boa, porque falou, foi você, não culpa ninguém, você escolheu. Entendeu? Quando todas as vezes que foi te dada a opção, cara, você quer ir pra cá, é difícil, mas né, você sobe um degrau ou quer descer dois? Não, vou descer dois.
É
um personagem bacana, cara.
Os lugares também são muito interessantes, né, em Ansalon. Tem muitos países, né? Você tem as planícies de poeira, você tem o Solamnia, que tem uma capital lá, que é Palantas, você tem as Ilhas do Mar do Sangue, o Império de Ergoth, Istar e San Cristo. Tem o Reino Anão de Torbadin, mas eu tenho uma lembrança muito forte do Reino Élfico de Silvanest, porque se eu não me engano, é no Silvanest que o Rei Élfico, ele é meio corrompido por uma orbe dragão. Tem uma imagem famosa da D&D, que é um elfo todo nojentão, todo velho, segurando uma orbe e um dragão meio que passando por trás dele e olhando.
Cara, a inspiração em Senhor dos Anéis é evidente, né, cara? O cara preso ali pela orbe, né? E aí a floresta estava vivendo um eterno pesadelo porque o cara estava aprisionado ali. Eu lembro disso aí. E essa imagem é clássica, é famosa. É. Só sobrou a filha dele cuidando lá do Silvanés. E uma coisa legal é que os elfos de Dragonlance é tudo cuzão, cara. Isso é legal. Isso é legal.
Eles não têm a empatia que os outros elfos, geralmente, a gente pelo menos não tem alguma coisa, né?
Os de Qualinest, eles são cuzão, e os de Silvanest são mais cuzões ainda. Acho que eles são cuzões com a galera de Qualinest. E os dois são cuzão com os elfos selvagens, que é o Cagonest? Isso é interessante. Cara, eu não sei se foi ali que inaugurou a era dos elfos cuzões, porque eu joguei em mesas de AD&D onde os elfos eram babaca. Eu não sei se foi dali que começou, que veio a inspiração, mas pra mim, eu falei, cara, é muito mais legal. Eu não tenho paciência com elfo, não. De tanto ver elfos, de tanto ver ele ser reimaginado, tantas vezes eu não tenho paciência. Mas se for pra botar elfo, vamos botar elfo cuzão. É mais legal, é mais divertido.
Senão eles são perfeitos, né, cara? Acho que em termos de defeito de falha de caráter, pra aquele tipo de personagem perfeitão, vale ele ser fascista, vale ele ser racista, né?
Faz sentido. Pô, Silvanest, e o Silvanest tem lá a rainha, que é apaixonada pelo Sturm lá, a história de amor, maneiríssimo, cara.
É, muito bom.
Isso é maneiro. Aí, do Cagonest tem a Silvara.
É verdade, cara, eu não tinha esquecido.
A Silvara, que tem um romance com o irmão chato da Laurana. Ah, não, ó, vou te falar, outro personagem que eu cagava com ele, era o... esqueci o nome dele, o irmão da Laurana. Até esqueci o nome. Chato pra caralho.
Ah, Gil Tanas, não é?
Gil Tanas, isso.
Ele tinha uma roupa clássica que tinha um cavalinho desse tipo de peça de xadrez no peito, uma tabarde azul, e era aquele elfo clássico, loiro, bonitão.
É, aí ele se apaixona pela elfa selvagem, a Silvara, que era uma elfa gostosa de cabelo branco. Chateado, na verdade.
Sempre muito lindo e maravilhosa.
Sendo muito. Não, claro, isso era dito frequentemente, várias vezes. Mas, cara, o romance dele era chato, porque assim, era sofrência, era muito sofrência. Porque ele descobre que ela é uma dragoa, né? Uma dragoa prateada, que se metamorfoseava em elfa. E aí, quando ele descobre isso, subitamente, sabe-se lá Deus por quê, o amor era impossível. Ela vira elfa. Dá pra vocês ficarem de boa. Não, é impossível, drama, como sofro, tudo. Cara, que troço chato. E ela começou a sofrer por ele, porque ela gostava dele. Falei, não, mas peraí, você não quer ficar comigo? Não, eu sofro, não dá, é impossível. Acho que eu criei ranço dele por causa disso. Porque, não, eu gosto de um romance impossível e tudo mais, sabe? É legal, mas nesse caso eu ficava, gente, qual é a lógica dessa? Por que é impossível? Alguém pode me explicar?
É, dos lugares a gente também tem, pode falar de Soleice, né? Que tem a pousada do último lar. E a Cidade Triste. Também tem a Torre do Alto Clérigo. Você tem Kendermore, Port Balifor. Tem uma taverna do Porco e do Apito, famosa. E a gente também tem que falar um pouco das Torres da Alta Feitiçaria, né?
Eu acho muito legal também em Dragonlance ele ter a magia estruturada, né? Ah, não, tem esse lugar aqui onde a galera aprende. Você quer ser mago? Ó, tem que ir ali, tem a galera ali.
Ouso dizer que é o primeiro conceito, né, de uma grande casa de magia, uma ordem de feiticeiros. E engraçado que ele parece que, meio que sem querer, às vezes acho que influenciou até o Harry Potter. Quando você tem a casa Sonserina, você tem uma inserção de um conceito de uma galera malvada, mas que está lá. Numas horas de necessidade, eles também apareceram e salvaram o dia. Eles não podem sumir de qualquer jeito.
Tem que manter o equilíbrio, né? Né? E as Torres de Feitiçaria, mas é interessante porque não é um colégio do mesmo jeito que o Harry Potter. O Harry Potter é um cosplay de colégio moderno, só que ao invés de você ensinar matérias modernas, você ensina magia. Ali não, é verdadeiramente uma, sei lá, uma guilda medieval de magos, entendeu? Então você vai, sabe, não vejo o cara botando uma opção de cadeirinha e os alunos sentando e o cara escrevendo uma lousa ensinando magia. O esquema ali de mentor e mestre deve ser, de aluno deve ser diferente, né? E uma coisa que eu adorava também em Dragonlance, que é o teste, né? Ó, você quer avançar na magia? Você vai lá na torre e vai fazer o teste. Se você passar, beleza, você pode continuar. Em termos de jogo, quer dizer que você vai poder chegar no terceiro nível. E se não passar, tu morre. Faz outro personagem. Porque não existe ex-praticante do teste. Não, ou você é bem-sucedido ou morre.
O Rei Slintin é um mestre mago, malvado. Bem,
porque Fistandântilos?
Fistandântilos, exatamente. Ele não é elfo, não.
Se eu não me engano, sinistro. Cara, você tava falando de livro-jogo, agora eu lembrei, eu acho que tem um livro-jogo desse Dragonlance, que é o teste do Rei Slintin.
Não duvido, não.
Do teste dele. Cara, agora que me deu um estalo, porque assim, eu lembro vaga, porque eu lembro de ter visto o teste, e chega em determinado momento, o resto ele vai perder, mas ele meio que cola. Ele recebe influência. Uma voz fica falando com ele, fala, não, ó, eu te ajudo, mas tu vai me dar, tu vai pagar o preço. Não, beleza, eu topo. Ele faz meio que um pacto ali, uma coisa faustiana ali. É o Fistandantilus do passado contactando ele. Ele tem uma relação simbiótica, por isso que ele ficou com os olhos dourados lá, com cara de ampulheta. Porque o Fistandantilus, a ideia do Fistandantilus era escapar do cataclismo transferindo a alma dele para o Hastling no presente, né? Depois o Hastling conseguiu passar a perna nele. Mas eu lembro disso, cara. Será que foi no livro do jogo? Não lembro. Mas tinha uma coisa assim, que o Fistandantilus ajudou ele no teste.
Existe um elfo mago, agora acho que eu tô lembrando, é um tal de Calamar.
Calamar.
Sei Calamar, qual é, né?
Ele eu acho que ele foi aprendiz do Hastling, não lembro. Ou aprendiz, alguma coisa assim. Esse eu conheço pouco, eu sei dele, né? É legal por ser um elfo, né?
Ele foi um aprendiz, ele é aprendiz do Hastling.
Corajoso, rapaz.
A gente também não pode também deixar de falar sobre a exploração do conceito do meio-elfo, que meio que era exclusivo lá do Elrond no Senhor dos Anéis, mas aqui ele explora essa ideia, né, de um herói que está entre dois mundos.
Essa ideia de meio-elfo sempre teve muito apelo, sempre foi muito famoso por várias razões, né? Primeiro porque você tem o melhor de dois mundos. Você vai ter a coisa humana, o porte humano e tudo mais, mas você vai ter a longevidade dos elfos. E no caso particular aí, por exemplo, de um Tannis e tudo mais, você tem a coisa assim que tem um apelo para adolescente, né? Porque você pega o adolescente naquele período que ele tá assim, caramba, quem eu sou, para que eu sirvo, onde é que eu me encaixo? E aí esse personagem meu elfo fala exatamente isso, entendeu? Onde é que eu me encaixo, né? Porque, né, nenhum dos lados aqui da minha ascendência me olha direitinho, todo mundo me olha torto. No caso do Tannis em particular é pior, porque o Tannis nasceu vítima de violência. Isso. Ainda tem esse extra. Os elfos do Tolkien, por exemplo, não. Elfos do Tolkien é uma coisa. Mas elfo do Tolkien é um conceito diferente, porque assim, só tem o quê? Dois ou três. E quando aparece um, ele é uma coisa espetacular que vai redefinir o mundo. Depois eles popularizaram e o elfo, meio elfo, virou basicamente um. Mas o Tannis, ele tinha essa coisa, ele era bem sofrência mesmo. Tá? Depois ele parou, pelo menos ele tranquilizou nesse sentido.
A Margaret Weis e os Rickman estavam meio se sentindo um pouco apreciados pela TSR, que chegou a recusar eles um projeto de romance chamado Dark Sword. Eles acabaram indo para Bantam Books, que acabaram fazendo essa linha nova, que eu não conheço nada, mas eles acabaram voltando para escrever Dragonlance para TSR, se eu não me engano, em 95, que é esse Dragões da Chama de Verão que eu tinha comentado, que a princípio ia ser o último romance de Dragonlance. E é uma parte complicada porque ainda em 96, ainda pela TSR, se eu não me engano, ou talvez já tenha sido já para a editora seguinte, surgiu a desgraça do Saga System, né? Parece que o AD&D já estava entrando em franca decadência, parece que eles meio que tentaram pular fora, vamos fazer o nosso próprio jogo, né? E aí, numa promessa de liberar um monte de coisa. Inclusive, nessa época, veio a trilogia da Guerra das Almas, que é entre 2000 e 2002. Que você já tinha comentado, que acabou sendo um preparativo, porque a Wizards licenciou. Você tinha comentado, né, que no começo só tinha Forgotten na TSR, na Wizards of the Coast. Mas a Wizards licenciou para a Sovereign Press publicar mais materiais. E aí lá saiu um livro revisado do cenário em 2003 e até com regras para a terceira edição.
Aliás, essa Sovereign Press é a empresa da, se não me engano, da Margaret Weis.
Isso, ela é uma dessas.
Licenciou para ele. Foram os dois que foram licenciados. Foi esse e foi Ravenloft. Ravenloft foi licenciado para White Wolf e Dragonlance para eles. Essa trilogia que tira do período do Saga System e traz para o
sistema
ruim.
Era um jogo de carta que às vezes você tinha uma mão ruim, até o caramão podia perder para dois goblins. Nossa, uma tristeza, cara.
A ideia dele era assim: não, vamos fazer um jogo com foco. No papel tudo é bom, né? Foco narrativo, ele não vai usar dado, vai usar carta, blá 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 blá. Só que assim, o sistema se provou não ser legal. A ambientação mudou radicalmente nessa chamada Quinta Era, né? Você não tinha mais divindade, a magia mudou completamente, agora era um outro tipo de magia para se adequar ao sistema novo. Virou tudo a ver, todas aquelas características que a gente falava de Dragonlance não tinha mais. Essa coisa ética, o bem contra o mal, bem firmados, não tinha mais. Ou seja, tudo caracterizava o Dragonlance. Resultado, não fez sucesso. Né? Nem de público, nem de crítica. Eles rapidinho, na primeira oportunidade, trouxeram de volta. E aí, para variar, Margaret Weis e Tracy Hickman fazem uma história do caralho, doida que eles conseguem dentro da história. Eles não fazem reboot nada, eles sentem na história, eles naturalmente fazem aquela coisa voltar, explicam o que aconteceu na verdade. O plot parecendo uma aventura
dos Vingadores. Já tinha rolado uma trama de segunda geração, mas se eu não me engano, nessa época, eles acabam de matar os heróis da lança que ainda estavam vivos nessa época.
É, na Guerra das Almas, que é o que prenuncia lá a entrada no sistema novo, no Saga System, e entra a chamada Quinta Era.
Não. Pro War of Souls foi para voltar para a terceira edição.
Não, então, mas no primeiro Dragons of Summer Flame, que é o que vai levar para o Saga System, morre gente já.
Isso.
Ali morre o Riverwind, que ninguém faz falta. Eu fui ver outro dia que ele morreu, tá? Eu nem sabia. Para mim, eu sei lá o que tinha acontecido com ele. Mas ele morre ali. Eles terminam de matar a galera, aí quando vai para a terceira edição, quando vai essa trilogia, A Guerra das Almas. Aí eles vão matar.
Olha, eu acho que o Dragon Summer Flame fecha, fica o Saga, e aí o War of Souls já é o preparativo pro retorno deles pra versão D&D terceira edição.
Isso, e ali eles terminam de matar a galera que faltava. Tem uma galera que ainda não tinha morrido, termina ali de matar. E aí eles deixam o mundo bem. E cara, eu cheguei a ver o livro básico, é legal, mas assim, minha paciência com terceira edição nessa época eu já tava zero. Então o mundo era legal, mas eu não tava afim do sistema. Mas eles conseguiram, né? Margaret Weiss e Tracy conseguiram ajeitar, trazer o mundo para uma coisa mais como a gente lembrava. Ainda manteve coisas, não apagou a história nem nada, ele fez a coisa de maneira bem natural, que, pô, legal pra caramba, mas era a terceira edição, cara, sinceramente. Não, mas a ambientação era boa, eu lembro que eu achei. Eu peguei o livro pra ler pela história, tá? Nunca tive intenção de jogar, não.
O licenciamento da Sovereign Press foi de 2001 a 2007. Porque a Wizards já estava já rascunhando a quarta edição. A gente se imaginou que nós nunca mais teríamos Dragonlance, até que teve uma palhaçada já no período da Hasbro, que em 2022 eles iam que ensaiar uma nova trilogia, mas aí acabou dando uma confusão que no final os próprios autores saíram de novo e Dragonlance não deixou de entrar. Essa parte mais recente, eu vou falar para vocês darem uma pesquisada, porque nós mesmos não sabemos tanto. Que para nós o que está guardado, quanto mais lá para trás, mais tem um lugarzinho para a gente no coração, né? E então é sobre essa conjunção dessas três luas, que para nós é uma representação máxima do cenário de Dragonlance, que a gente fecha aqui o nosso papo. André, foi ótimo.
Poxa, sim, Dragonlance é muita coisa boa, cara.
Quero muito agradecer e abrir o microfone para você para uma última despedida.
Que nada, eu que agradeço, como sempre. Eu espero que o pessoal goste. E assim, agora só vem coisa boa por aí. Aí vocês façam as contas, vocês vão ver o que vai vir no próximo, que vai ser legal. E Dragonlance, foi muito bom falar sobre Dragonlance, que eu te falei. Nunca tive tanta vontade de jogar, não, mas é um mundo que, assim, sabe, você vai querer comprar tudo pra ler.
Muito bom.
Não, engraçado, ele não envelhece. Pelo menos pra mim não envelhece, não. Tem algumas coisas que eu li e achei datado. Dragonlance, não.
Eu agradeço também você que está acompanhando a gente nessa saga do baú do RPG. Eu, poxa, estou muito feliz, primeiro de poder voltar a ter contato com o André, voltar a ter aquela conversa que a gente tinha nos tempos de gibiteria, e poder dividir isso com vocês, para mim, é uma razão de uma alegria muito grande. Então é isso, gente. Fiquem ligados, já já a gente volta com o baú do RPG. Vou falar para o André mandar um abraço para a galera e dou tchau, tchau na
sequência. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem.
Isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.